Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Tamo de volta! Voltamos! Pensar Educação, Pensar o Brasil. E hoje vamos conversar sobre o novo número da Revista de Educação Básica, Revista Brasileira de Educação Básica, tá? Com as duas editoras. Vanessa Macedo, que é editora executiva da Revista Brasileira de Educação Básica e uma das coordenadoras executivas do Pensar Educação, Pensar o Brasil. Ela é historiadora e doutora em educação pela Faculdade de Educação da UFMG. E a outra editora, Maria Lúcia de Rezende Lomba, que é doutora pela UFMG na linha de pesquisa Infância e Educação Infantil, que se dedica à pesquisa e ao trabalho de formação inicial e continuada dos professores na educação infantil. A Maria Lúcia, junto ao grupo de estudos e escuta de pesquisadores e pesquisadoras da educação infantil, no final do ano passado lançou o volume 1 do livro Relatos e Vivências de Profissionais na Educação Infantil, Reflexões sobre a Docência, com 19 capítulos escritos por profissionais da educação básica. O volume 2 está em fase de publicação com 21 capítulos. Então a gente conversou com Vanessa e com Maria Lúcia sobre o novo número fresquinho da Revista Brasileira de Educação Básica. Vamos ouvir esse papo?
Pensar Educação, Pensar o Brasil. Hoje, com muita alegria, recebendo duas editoras da Revista Brasileira de Educação Básica, Vanessa Macedo e Maria Lúcia de Rezende Lomba, que vão falar aqui com a gente sobre o lançamento do último número da revista, trazendo mais detalhes sobre o processo, sobre a trajetória desse periódico. Oi, Vanessa. Oi, Maria Lúcia. E oi, Raira, que está com a gente também, estreando como bolsista do nosso programa.
Olá!
Oi, gente!
Olá!
Bom, eu vou começar, então, esse bate-papo aqui, pedindo para vocês, Vanessa e Lúcia, falarem um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a revista, né? Sobre a história, sobre o propósito dessa revista. Apresentarem um pouco para a gente.
Bom, a Revista Brasileira de Educação Básica é mais uma das ações do projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil, bem como esse programa aqui de rádio. Ela foi criada em 2016. E a intenção da revista foi, a princípio, e ainda segue sendo essa missão, reconhecer a autoria das professoras, no que diz respeito não só à aula, à produção de uma aula, de uma maneira assim, mais restrita, mas também ao protagonismo e autoria dessas professoras no que diz respeito aos desafios da educação pública brasileira, ao debate da educação, e ao longo desses anos, estamos na 22ª edição, muita coisa aconteceu de lá para cá, muitos desafios foram superados, outros aí estão para serem superados ainda. Mas é uma história bem legal, já batemos 1 milhão de visualizações da revista, e o nosso interesse é continuar sendo, talvez até um pouquinho mais, como um espaço onde as professoras possam fazer circular suas experiências, suas investigações e suas reflexões sobre a própria prática docente. Mas não só as professoras, os investigadores, as investigadoras, as estudantes, né, que serão futuras professoras. Esse é um espaço para a gente discutir sobre a educação básica.
Maravilha! E me contem mais sobre essa última edição, né, que já está disponível para todo mundo acessar no site da revista. Como é um processo, assim, resumidamente, é claro que a gente não tem tanto tempo aqui para, infelizmente, para desenvolver, mas como que é o processo, Lúcia e Vanessa, desde a construção do pensamento sobre a revista, até mesmo as metodologias de edição, de diálogo com os autores e autoras, como que funciona?
Então, uma das principais métodos, né, de funcionamento da revista é diminuir a distância entre a universidade. Isso é mais um objetivo do que um método, né? O objetivo é contribuir para a diminuição entre a universidade e a escola básica. E como que a gente faz isso, né? Aproximando professores e professoras que estão nesses dois ambientes. Então, a nossa editoria adjunta, que são os nossos colegas, tanto da educação educação básica quanto do ensino superior, se reúnem em editorias adjuntas e eles que recebem as contribuições das autores e os autores que nos enviam, né? É grande parte professoras da educação básica. O meu papel como editora executiva, né, junto com a Maria Gabriela, que é uma das bolsistas do nosso projeto, nós observamos o conjunto, entendeu? Tudo, não só no que diz respeito aos artigos e aos relatos de experiência, que ainda é a nossa maior entrada dentro da revista, mas a gente também recebe textos de opinião, indicações de leitura, e temos um desafio mais à frente, que é diversificar a entrada, né, de contribuições dos professores e das professoras. Então, a partir do momento que essa contribuição chega, né, em forma de texto, um dos nossos trabalhos é identificar quais editoras e editoras estarão mais aptos e dialogam melhor com as questões que são ali colocadas, e a gente faz essa entrega e pede para que o debate seja feito. Uma coisa muito importante é que a Revista Brasileira Educação Básica segue princípios, tenta seguir, né, os princípios da ciência aberta, e a revisão aberta por pares é um critério super importante, porque a gente acredita que é importante que se saiba quem são os nossos pares e que também possa-se construir um diálogo para, ao final, termos uma contribuição que tem não só, como se diz, um corte seco de um editor, mas que tem um debate ali sendo feito entre autor e editor, etc. Então, é assim que se faz. Assim, a princípio, né, lá em 2016, era um problema encontrar autores, editores para estarem presentes na revista. Hoje em dia, eu diria que um dos maiores trabalhos, assim, da revista é fazer isso tudo movimentar. E a própria Lúcia está aqui, né, como uma dessas pessoas que nos ajudam a entender esse volume de contribuições que nós recebemos. Afinal de contas, é uma pergunta que nós temos, né? Afinal de contas, o que as professoras estão entendendo que é possível circular dentro da revista, o que é possível contribuir? Então, abro também espaço aqui para a Maria você falar um pouquinho sobre o trabalho dela.
Uhum. Então, a revista tem uma proposta interessante com relação aos textos recebidos, como a Vanessa disse. A busca é por esse diálogo. À medida que a gente vai recebendo os textos, né, repassando aos editores, caso haja necessidade, os editores farão ajustes visando um maior aprofundamento de cada temática, um maior detalhamento da experiência. Esse processo de reescrita, esse diálogo que se estabelece entre os editores e os autores, com certeza favorece o processo de formação profissional continuada dos envolvidos. Eu já disse anteriormente, né, sobre no site existem as normas para submissão, né, eu sempre peço aos professores que entrem, que visitem o site, né, normalmente são textos curtos, né, Vanessa, de 10 mil a 20 mil caracteres, que dá em torno de 4 a 8 páginas, e o que a gente busca encontrar nesses textos são textos, né, obviamente os textos enviados para a revista, são textos relacionados à educação básica, e o objetivo que a gente tem, o que nós buscamos, o que os autores buscam quando compartilham essas experiências, eu penso que é compartilhar esse cotidiano. Não é isso, Vanessa? Compartilhar esse cotidiano, do que acontece na escola, detalhar essas experiências, o que tem sido feito, e sinto ali uma busca de um diálogo com a universidade, com os autores. E isso acontece durante o período entre a submissão do texto para a revista até a publicação do texto. Acontece aí esse diálogo entre os autores e os editores, que eu considero como um processo de formação, né, nesse período.
Legal. Eu queria convidar a Raira para entrar nesse papo aqui com a gente e fazer suas perguntas, suas contribuições aí nesse papo.
Oi, gente. Oi, Vanessa. Oi, Maria Lúcia.
Olá,
Raira. Então, eu separei algumas perguntas aqui para vocês que eu acho que pode ser bem interessante para as pessoas que ainda não conhecem sobre o projeto. E eu queria saber como que a revista ela pode contribuir na experiência escolar dos professores e como que esses professores podem enviar as experiências dele para vocês.
Vou começar, então. A forma como... Uma coisa que a gente escuta muito, né? Dos professores, dos recém-professores, né? Inclusive, eu até indico uma série nossa chamada Pão Nosso Cada Dia, em que nós convidamos professoras, e teve só um professor, em diferentes momentos de sua formação. E uma dessas professoras, a Angélica Ferreira, fazia pouco tempo que ela estava dando aula e, enfim, é uma fala recorrente o quanto que, né, a formação para professores em muitas instituições, quando o recém-professor entra dentro de uma realidade escolar, o quanto que há diferença, né, com a sua formação, etc., a depender muito das instituições. Mas isso é uma fala comum, né? Uma fala da Angélica também. E o que a gente, à medida que professores e professoras que estão em diferentes momentos de sua profissão docente, seja no momento inicial, seja no momento final de sua carreira, né, estão compartilhando essas experiências que chegam a ser, por exemplo, algo muito comum que nós recebemos na revista, como sequências didáticas, a aplicação de sequências didáticas, até que ponto uma sequência funciona em tal contexto e não funciona em outro. E à medida que essas experiências elas são compartilhadas, o que a gente espera é que crie-se ali, né, na parte da própria circulação dessas experiências, um ambiente de troca, né? Não é à toa também que nós colocamos os contatos desses autores, a apresentação, uma foto, a apresentação, uma mini bio, né? O contato, para que essa relação ela possa dar seguimento, ela possa continuar. Então, isso é uma das coisas que nós almejamos, que seja um ambiente de troca, que futuros professores possam encontrar professores que já estão com determinada caminhada. Aquela situação, naquele contexto, numa escola de interior, e você encontra um texto, um vídeo de uma professora que teve a mesma questão, mas que deu outros soluções para aquelas questões que encontrou no dia a dia. Então, é isso que a gente almeja contribuir. Nós queremos contribuir para que haja uma circulação dessas experiências e que esses professores, professoras que estão se formando, possam entrar em contato. Então, assim, para que as professoras e os professores colaborem com a gente, né, dê uma olhadinha no site, tenha o que tem lá, né, claro que aqui precisa estar de acordo com o tema da educação base. Nesse momento a gente recebe majoritariamente textos, mas também estamos super abertos ao desafio de receber vídeos, imagens, etc., áudios, diversificar a forma de circulação dessas experiências, porque não é só num artigo científico, um relato de experiência que essas experiências podem circular.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Pensando aqui sobre tudo que você explicou, é exatamente nesse caminho que eu percebo a revista como um ponto de encontro entre os profissionais da educação básica, a comunidade escolar e a universidade. É nesse encontro que a revista busca se estabelecer como um veículo para fazer circular essas reflexões, essas experiências desses diferentes sujeitos, né, na educação básica. Eu acho que é necessário pensar que nessa troca é importante conciliar esses fazeres, essas reflexões, essas experiências, juntamente com o que está aí dos estudos, com o que está posto. Eu vejo a Vanessa sempre falando sobre não basta ser o relato pelo relato, é um relato em que apresenta esse detalhamento da experiência, né? Isso é um desafio fazer isso num texto curto, de 4 a 8 páginas, mas um relato de experiência, em que ele comunique ali as reflexões com o campo, com o que está posto aí, o relato de experiência e que ele mostre minimamente como que essa experiência, como que ela se deu, quais reflexões aconteceram nesse ambiente escolar, né? Então, acho que é nesse ponto aí que ela se estabelece mesmo como esse encontro entre um diálogo mesmo entre a educação básica e a universidade, um diálogo de fato que ocorre ali na prática, em que o professor tem a possibilidade de estar em comunicação para discutir seu texto com os editores, com cada editor, com cada grupo que esteja ali durante essa leitura. É isso?
Entendi, gente. E visto que a educação ela é tipo convocada hoje em dia para resolver vários problemas estruturais do nosso cotidiano, eu gostaria de saber mais sobre como que a revista ela pode auxiliar nesse processo, visto que a gente está num período eleitoral e tal.
Essa é a pergunta de milhões. O que a gente entende, assim, né, inclusive dentro assim, de um debate sobre educação, é que é um ambiente do qual há muita disputa de sentido. Tudo bem, assim, que não é igual a 100 anos atrás, do qual nós tínhamos muitas disputas de projetos, né, onde projetos de educação eram muito diferentes, né, entre si, até mesmo porque eles também estavam em diálogo com projetos de nação, ou seja, a fabricação da noção, não só da noção de nação, mas também do que tipo de Brasil, né, se estava construindo, né? Mas ainda é um campo de muita disputa de sentido. E essa disputa de sentido, o que a gente vê num cenário político, né, você falou em eleições, o que a gente observa é que também é um esvaziamento, né, do próprio sentido, quando a gente coloca a educação resolve todas as questões, né? Por exemplo, uma reflexão que eu acho bem importante, né, para falar é que mulheres hoje em dia, elas estão cada vez mais ocupando mais espaços em espaços de certificação, de espaços institucionais, né? Mas ao mesmo tempo isso não equivale às divisões de poder. Então, como é que a educação está sendo mobilizada, né, para dizer que resolve tais e tais problemas? Então, assim, claro que isso é uma questão ampla, politicamente importante de ser refletida, mas nesse contexto, o que a gente busca, né, com a Revista Brasileira da Educação Básica, é dizer assim, aqui tem sujeitos que estão cotidianamente lidando com a educação, que estão lidando com as diferenças, né, do que diz respeito às diferenças de poder, mas também as diferenças, as questões, por exemplo, relativas à violência cotidianamente, a questões de conquista de direitos, isso tudo dentro da escola, isso vai sendo assistido os professores e as professoras lidam cotidianamente com isso e dão diversas respostas a essas questões. Então, por que que não encurtar, né, não diminuir ou então acabar, né, com esse gap, com esse vão que existe entre o debate sobre a educação e essas experiências, né? Por que que a gente não assiste cotidianamente a sala de aula, os processos educativos também sendo trazidos e reconhecidos como parte do debate público sobre a educação? Então, o nosso objetivo é ser um veículo para que essas experiências, essas reflexões, né, societárias, de transformação de sociedade, de mudança, de reconhecimento de comunidade escolar, de reconhecimento de entorno e de sociedade, enfim, que elas façam parte do debate público sobre a educação. Então, é isso que a gente está tentando fazer, entendeu? Ser mais um espaço onde isso funciona. Eu já fiz parte de um curso, né, da Geduca, não é curso não, de uma palestra, na verdade. E aí, uma das coisas assim, que os jornalistas da educação falavam é justamente que o que falta é o cotidiano da educação, o cotidiano da escola, porque existem muitas respostas sendo dadas a muitas questões ali dentro. Então, tem muita inventividade. O que a gente vai conhecer de coisas e experiências novas que as professoras lidaram, apesar de tudo, apesar do fosso do aprofundamento da desigualdade, né, especialmente no que diz respeito à educação e à escola. A gente vai assistir cada vez mais assim, essas experiências elas serem compartilhadas e serem trazidas à tona para serem refletidas, né? Porque existe sim muita inventividade, existe muita questão das quais essas professoras e professores estão dando respeitamente dentro da sala de aula e dentro da própria comunidade escolar.
Então, exatamente sobre isso. Eu imagino, eu vejo, né, a revista, imagino que a escrita desses textos, as reflexões que elas promovem dentro das instituições, não só no momento de escrita ali, quando cada professora está refletindo sobre o que vai escrever, está dialogando com os estudos ou dialogando com os editores, eu vejo em incontáveis contribuições, principalmente diante do atual contexto político brasileiro, em que vivemos constantemente ameaçadas, né, por uma política que aposta e promove a invisibilidade de diversas pautas sociais. A revista ela é um veículo que vai favorecer, não é isso, Vanessa? A palavra certa, eu acho que mais que favorecer.
Favorecer,
né?
Debate.
Divulgar as experiências, favorecer esse debate e promover esse diálogo de uma forma muito intensa. E quando esses textos trabalham com o cotidiano da escola, quando o professor se abre, a professora se abre para discutir esse cotidiano, para contar e falar, olha, eu fiz de tal modo, eu acredito nisso, está acontecendo isso eu acho muito bacana, muito legal, vamos conversar, aquilo vai reverberar na prática de outros professores, isso só vai, a tendência vai ser só aumentar essa reflexão, esse diálogo.
Qualificar o debate.
No sentido de qualificar o debate, exatamente isso.
Gente,
Vanessa, você quer falar um pouquinho sobre a edição, agora, sobre os textos?
Era isso mesmo que eu ia falar, Lúcia. Você pegou, mas você sintonizou aqui comigo. Então, aqui, que ele é muito temático.
Era a primeira,
né?
Isso.
E aí, eu queria que vocês falassem um pouquinho, o que vocês destacam nessa última edição, de temas. São várias regiões do Brasil também, né, que participam,
sim,
que colaboram com a edição. O que
exatamente,
vocês chamariam atenção aí?
Olha, eu particularmente em termos editoriais, tem algo bem importante, assim, que a gente tentou movimentar dentro da revista, que é um caminho até mesmo para que a gente possa aumentar a diversidade de elementos dentro da revista. Isso quer dizer não somente a presença do texto escrito, do relato de experiência do artigo. E a gente começou fazendo isso pensando a revista de um modo mais global, ou seja, uma edição, ela tem não só esses carro-chefes, né, que são os textos e as contribuições, experiências das professoras, mas também nós temos indicação para leitura, nós também temos entrevista, nós também temos vídeo e esses debates que são também promovidos, né, através desses outros elementos da revista. Então, assim, eu destacaria, né, o fato de que nós temos dois textos que falam sobre EJA e um deles é sobre o CREEJA, não sei se eu estou pronunciando certo, mas é o texto da Annalise, né, que ela vai falar justamente sobre a formação para professores da educação de jovens, adultos e idosos, e como que lidar com esses desafios diante do contexto, especialmente da pandemia, né? Outra coisa que está super interessante, assim, super legal na nossa edição, é a entrevista com a Denise Romano, que é a representante do Sindiut, do qual a gente conversou com ela, né? A entrevista foi feita pela Estela Tibúrcio, e embora ela tenha sido, né, uma entrevista pensada dentro do projeto, do qual contou não só comigo, com o Eliezer, também com a própria Estela e o João também nos ajudou a pensar essas perguntas, mas a ideia foi justamente pensar, né, um pouco sobre como que as lutas do campo do trabalho docente, né, das professoras aqui no estado de Minas Gerais, a gente pode aproximar isso com esse ambiente de reconhecimento de autoria e de condições para que as professoras possam fazer circular as suas experiências. Então, assim, a entrevista está super legal, é o que eu destaco, assim, especialmente. Mas, enfim, temos também texto de opinião, temos temos a indicação, né, do livro Relatos e Vivências de Profissionais na Educação Infantil, Reflexões sobre a Docência, inclusive que é um livro organizado aqui pela Lúcia, né, Lúcia? E além disso, a gente também promoveu, aumentou a circulação de uma produção nossa chamada Saudades da Escola, Saudade da Escola, da qual o intuito nosso de ampliar essa circulação desse vídeo, trazendo ele dentro da revista, é para perguntar: matamos a saudade da escola? Quais são as experiências que estamos lidando agora com esse retorno para esse ambiente do qual se sentiu tanta falta? Então, aí, ao longo da divulgação da revista, a gente vai convidar os nossos leitores, os nossos as pessoas que estão nas redes sociais, para falar também um pouquinho sobre o que é retornar esse espaço do qual a gente estava com saudade.
O que eu gostaria mesmo era de reafirmar aqui o convite para que os profissionais da educação básica e pesquisadores, para que acessem o site da revista, conheçam e compartilhem essa nova edição. O convite também é para que vocês publiquem conosco na revista, para que a gente possa continuar fazendo circular essas experiências.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.